A partir de agora, você vai ouvir o expositor da Palavra de Deus, Pastor Luiz Mendes.
A paz de Cristo seja com todos. Ontem eu disse que a maneira como você vê a vida, assim ela é. Hoje eu quero falar acerca da maneira como você pensa a vida. É derrotando o derrotismo. A maneira de pensar é determinante na nossa vida. Isso é verdade, tanto em relação a aspectos positivos como a negativos. Há pessoas, por exemplo, que só pensam em doença. Resultado, acabam ficando mesmo doentes. Outros só pensam em derrota e por isso são constantemente derrotados nas tarefas a que se propõem. Suas mentes são carregadas de negativismo. Ainda há quem só pensa em desgraça. E de fato, parece que a desgraça os acompanha. Tal realidade está bem expressa na palavra de Deus, em Provérbios, capítulo 23, versículo 7. Como imaginou na sua alma, assim é. Vejam bem, o sentido que os pensamentos têm, sejam eles bons ou maus, influenciam significativamente em nossas vidas. Repito, Provérbios, capítulo 23, versículo 7. Como imaginou na sua alma, assim é. Nós que conhecemos o Senhor, temos todos os motivos para pensar de maneira positiva. Repreenda, em nome de Jesus, os maus pensamentos. Afaste as ideias de derrota e o pessimismo. Levante sua cabeça na certeza de que o Senhor é com você. Tenha bom ânimo. Saiba que, apesar das lutas que porventura você enfrenta, você deve glorificar Jesus por tudo. Qual a vantagem de glorificá-lo quando está tudo bem? E qual o mérito de cantar e dar glórias a Deus quando a sua saúde está em dia e há dinheiro suficiente na conta bancária? Até o ímpio faz isso. Todavia, é na hora da adversidade que devemos dizer para nós mesmos: Deus está comigo e por isso vencerei. Ele é a minha vitória. Você que está passando por um problema, seja ele financeiro, familiar, na saúde, no casamento, em relação à vida sentimental, levante a tua mão agora e faça a abençoadora afirmação. Deus está comigo e por isso vencerei. Ele é a minha vitória. Descobri, por meio da vida de dois homens, como foi que eles venceram o medo na hora da adversidade. O primeiro desses homens é o próprio Paulo. Olhando para a sua vida, descobrimos que ele tinha um segredo para que o medo e a perplexidade não o abatessem. Em muitos momentos de sua trajetória, o apóstolo teve todos os motivos para adotar uma postura depressiva, angustiante e derrotada. Mas Paulo tinha um segredo. Ele simplesmente deslocava sua visão das adversidades do momento e a fixava no futuro. Ele não fixava seu olhar na adversidade, na tribulação ou no dia ruim que estivesse vivendo, mas contemplava os momentos futuros, aqueles nos quais sabia que ele alcançaria a vitória em nome do Senhor. Paulo olhava a vitória final, sabendo que a verdadeira glória de Deus estava por ser revelada. Na segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículos 17 e 18, ele declara: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória, muito excelente, não atentando nós para as coisas que se veem, mas para as que não se veem, porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Aleluia! As leves tribulações de Paulo eram chibatadas. Eram chibatadas. Sessões de açoites, apedrejamentos, traições e outras coisas citadas na segunda carta aos Coríntios, capítulo 11, do versículo 24 ao 33. Apesar de todo esse sofrimento, ele disse: não estou prestando atenção nas coisas temporais, mas nas eternas, sabendo que ninguém podia roubar a vitória da sua vida. Paulo sabia que ele era um vencedor em Cristo. Jó foi outro exemplo que deslocava sua visão da tribulação e a alçava no futuro. Sua história é simplesmente impressionante. Nunca se viu tanta desgraça acontecer a uma só pessoa em tão pouco tempo como aconteceu na vida de Jó. De uma hora para outra, ele, que era um homem abastado, perdeu todos os seus bens, seus milhares de jumentos, camelos e ovelhas, foram destruídos por cataclismas ou roubados por inimigos. Pior ainda, seus 10 filhos morreram no desabamento da casa onde estavam. Ainda por cima, Jó foi acometido por uma doença maligna que cobriu seu corpo de chagas, da cabeça aos pés. A Bíblia diz que sua carne ficou como apodrecida. Entretanto, mesmo diante de tão intenso sofrimento, ele não abriu mão da sua fé em Deus. No capítulo 19 de seu livro, descobrimos que sua visão não se fixava naquele momento terrível de sua existência. Apesar de toda a desgraça que caiu sobre a sua vida, ele não se desesperou, nem perdeu a fé, e acabou fazendo uma das mais sublimes declarações contidas nas Escrituras Sagradas. Ao invés de blasfemar contra seu Deus, Jó preferiu registrar uma inspirada profecia para a posteridade, um verdadeiro brado de vitória. Porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra, e depois de consumida a minha pele, ainda em minha carne verei a Deus. Jó capítulo 19, versículos 25 e 26. Tal declaração só poderia ser verdade, só poderia ter partido de alguém que possuía a sua visão lá em frente, adiante de toda a realidade desesperadora do momento. Procure você também fixar seus olhos no futuro. O salmista disse no livro dos Salmos, capítulo 30, versículo 5, o choro pode durar por uma noite, mas a alegria vem pela manhã. A tribulação, a adversidade, com certeza, não durarão a vida toda. Se a sua situação agora está difícil, não desanime e não tenha medo. Há um Deus com você. Ele é a sua vitória. Deus Pai, em nome de Jesus Cristo, eu declaro a vitória dos meus irmãos, das minhas irmãs, em quaisquer áreas de suas vidas. Eu os declaro abençoados, eu os declaro fortalecidos, eu os declaro como vitoriosos em Cristo Jesus, pelo poder da fé. Amém.
Permissão divina, vai valer a pena. Você se lembra aquela dracma perdida? Naquela casa já não tinha alegria, mas valeu a pena. Vai valer a pena. Esta busca, esta aflição e este pranto, as várias tentativas e estes desencontros, vai valer a pena. Ainda que ninguém em ti mais acredite, tenhas fé, irmão, insista, vai valer a pena. Vai valer a pena as madrugadas que você passou em claro, se sentindo derrotado, buscando em Deus uma saída pra sua vida. Vai valer a pena. Você vai ver que nada disso foi em vão. Vai valer a pena. Eu determino um milagre em tua vida e declaro a cura pra tuas feridas e a alegria que reinava em sua casa está voltando pra você. Deus vai restituir os seus sonhos perdidos e vai te honrar diante dos teus inimigos. Se você crer, levante as mãos e tome posse e comece a receber. Feridas e alegria que reinava em sua casa está voltando pra você. Deus vai restituir os teus sonhos perdidos e vai te honrar diante dos teus inimigos. Se você crer, levante as mãos e tome posse e comece a receber. Vai valer a pena as madrugadas você passou em claro, se sentindo derrotado, buscando em Deus uma saída pra sua vida. Vai valer a pena. Você vai ver que nada disso foi em vão. Vai valer a pena. Eu determino um milagre em tua vida. Declaro a cura pra tuas feridas e a alegria que reinava em sua casa está voltando pra você. Deus vai restituir os teus sonhos perdidos e vai te honrar diante dos teus inimigos. Se você crer, levante as mãos e tome posse e comece a receber. Eu determino um milagre em tua vida e declaro a cura para tuas feridas e a alegria que reinava em sua casa está voltando para você. Deus vai restituir os seus sonhos perdidos e vai te honrar diante dos seus inimigos. Se você crer, levante as mãos e tome posse e comece a receber. Se você crer, levante as mãos e tome posse e comece a receber.